DW Noticiário.
Bom dia, 8 de outubro e você está ouvindo DW em português. Meu nome é Bettina Riffel e o programa começa como de costume com as notícias. Na Etiópia, parlamento elegeu nesta segunda-feira o experiente diplomata e veterano político independente Mulatu Teshome como novo presidente do país. Mulatu, que por último foi embaixador da Etiópia na Turquia, substitui Girma Wolde-Gyorgyes, que ocupou o cargo durante 12 anos. A escolha de Mulatu foi recebida como uma prova da mudança tranquila e da transição no poder que a Etiópia está experimentando. O atual primeiro-ministro, Haile Mariam Desalegn, chegou ao poder em setembro do ano passado após a morte do seu antecessor no cargo, Meles Zenawi, que dirigiu o país de forma autoritária durante mais de 20 anos. O atual primeiro-ministro pertence a uma nova geração de políticos do governamental Frente Revolucionária Democrática do Povo Etíope, que não participou da Guerra Civil. No entanto, organizações de defesa dos direitos humanos seguem denunciando a existência de presos políticos na Etiópia e acusam o governo de utilizar a lei antiterrorista para praticar a censura e deter jornalistas críticos. No Egito, violentos confrontos fizeram mais vítimas fatais pelo segundo dia consecutivo. Homens armados mataram 6 soldados perto do canal Suez, na província de Ismailia. Um carro-bomba na península do Sinai matou outras 3 pessoas e dezenas ficaram feridas. Esses ataques seguem os de domingo, quando pelo menos 50 pessoas morreram no Egito, vítimas de confronto durante uma manifestação de partidários da Irmandade Muçulmana. Em Angola, quase 550 mil pessoas sofrem com a seca que se verifica há mais de um ano na província do Cunene, no sul do país. Segundo as autoridades, esta é a pior seca dos últimos 25 anos. Além disso, mais de 2 milhões de cabeças de gado foram afetadas e por dia morrem, em média, 30 animais. O governo da província lembra que, para as pessoas atingidas pela seca, são necessárias 6 mil toneladas por mês de alimentos e bens de primeira necessidade. No Mali, militantes islamistas atacaram nesta segunda-feira a maior cidade no norte do país, Gao. 2 casas na cidade foram atingidas e pelo menos 1 soldado maliano saiu ferido. Este foi o primeiro ataque do gênero em vários meses. Nas águas próximas à ilha italiana de Lampedusa, a equipe que resgatou 155 sobreviventes da embarcação com imigrantes ilegais que afundou na última quinta-feira, encontrou mais corpos de desaparecidos. Agora já são 238 mortos de um total de mais de 500 pessoas que estavam a bordo. Hoje, os ministros do interior da União Europeia vão se reunir em Luxemburgo para discutir a política de refugiados. Com relação ao que aconteceu na última quinta-feira, ainda há dezenas de desaparecidos, a maioria dos imigrantes ilegais vem de países africanos. A cidade da Praia, em Cabo Verde, acolhe a 8ª Conferência Anual da Associação dos Procuradores de África. O lema do encontro é Combate à Criminalidade Organizada Transnacional. E até quinta-feira vai reunir especialistas de 20 delegações que vão debater diversos temas, e um deles é tráfico de seres humanos e migração ilegal. Além de Cabo Verde, participam outros países africanos, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, África do Sul, Lesoto, Uganda, Namíbia e também o Quênia. Em Moçambique, 4 empresas portuguesas poderão, a partir de outubro, iniciar investimentos no mercado de parques industriais e eficiência energética. Na quarta-feira, vai haver um seminário na capital Maputo para discutir a visão e a tendência do mercado moçambicano das infraestruturas de acolhimento empresarial com especialistas da área de Moçambique. Na Indonésia, durante a cúpula de chefes de governo e Estado do Fórum de Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, APEC, o secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que o começo da destruição de parte do arsenal químico nas mãos do governo sírio deu crédito ao regime sírio de Bashar al-Assad. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, já mencionou que é a favor do envio de 100 inspetores para observar a destruição das armas químicas. Ainda sobre o que se refere à Síria, A Rússia e os Estados Unidos estão de acordo para solicitar ao Conselho de Segurança a realização de uma conferência de paz em novembro, que vão chamar de Genebra II. No mesmo tema, Síria, a vizinha Turquia está em vias de construir um muro de 2 metros ao longo da fronteira síria para impedir a passagem clandestina de pessoas e contrabando. Sobre esse assunto Síria falaremos mais depois no jornal. Estas foram as notícias. Você fica agora com a segunda parte do programa O Jornal da Deutsche Welle.
DW. Jornal da Manhã.
E os destaques desta terça-feira, dia 8. Reunião em Roma discute fome no mundo que atinge mais de 840 milhões de pessoas. Vamos saber como o marfim clandestino do oeste de África vai parar na Ásia. O nosso correspondente em Lisboa conversou com o músico angolano Bonga, que apela para mais liberdade de expressão. O Comitê Mundial de Segurança Alimentar está reunido em Roma, na sede da FAO. Até sexta-feira, representantes de mais de 170 países vão debater os recentes resultados da situação na fome no mundo. Os números mais recentes mostram que a quantidade de pessoas que passam fome caiu, mas mesmo assim ainda são 842 milhões de pessoas que não têm o que comer. O nosso correspondente na Itália, Rafael Belincanta, detalha a situação dos países lusófonos da África.
As políticas públicas de combate à fome em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde foram citadas como bem-sucedidas. De fato, esses dois países, por suas peculiaridades geográficas, enfrentam desafios diversos para erradicar a fome. Em Cabo Verde, por exemplo, novos diques estão sendo construídos para armazenar as águas da chuva e permitir, assim, a irrigação das áreas de plantio. O embaixador de Cabo Verde na FAO, Manuel Amante da Rosa, fala da questão da fome no seu país.
Dizer claramente quantas pessoas passariam fome em Cabo Verde, eu acho que há algum exagero. Não veria pessoas a passarem fome, mas veria pessoas a terem dificuldades em se alimentarem, mas não existe uma situação de fome, nem se pode aceitar que ela exista, porque não há pessoas a verem subnutridas do ponto de vista como se vê em alguns outros países. Existe fome, mas aquela fome, situação difícil, não. O governo tem dedicado muita atenção à problemática do desenvolvimento rural, de um incremento de produção agrícola, e para isso nós temos estado a investir bastante no setor da extensão das zonas rurais, que neste momento podemos dizer que, após estas chuvas, temos uma perspectiva positiva de que este ano possa haver boas colheitas.
Nesta segunda-feira, mais de 40 ministros da agricultura do mundo inteiro estiveram presentes na FAO, ausentes aqueles de Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Angola e Moçambique, ao menos, tinham representantes nas rodadas de discussão. De acordo com o relatório da Fome no Mundo, publicado na última semana pela FAO, Angola caminha para o cumprimento da meta do desenvolvimento do milênio de reduzir a fome pela metade até 2015, com dados recolhidos a partir de 1990. Todavia, entre 2011 e 2013, quase 5 milhões de angolanos passaram ou ainda estão passando fome, ou seja, quase 25% da população. Situação drástica nas províncias do sul de Angola, onde a população sente os efeitos da seca que começou em 2011. Um dos representantes de Angola na FAO não quis falar a DW, no entanto, atribuiu a situação de calamidade aos efeitos naturais. Por telefone, conversamos com o vice-diretor da instituição católica Caritas, em Luanda, Eusébio Amarante. Ele reporta que, nas províncias do sul de Angola, ao menos 2 milhões de pessoas estão passando fome.
Eu acho que o governo, se empenhar um pouco mais, pode fazer um pouco mais e muito mais para ajudar, sim, a população que está sofrendo. O que nós definimos como necessidades primordiais, não estou a falar só da Caritas de Angola, estou a falar das organizações humanitárias em Angola. Nós decidimos que o que era importante era a fubá, o arroz, o óleo, o sabão, água. São as coisas mais importantes para ajudar as pessoas que estão a passar mal de fome nesse momento nas zonas.
Por outro lado, Moçambique segue em situação de estagnação na luta contra a fome. Se o quadro persistir, não deve atingir a meta de reduzir a fome pela metade até 2015. Atualmente, 9 milhões de moçambicanos passam fome, e isso representa quase 37% da população. Situação que piorou desde o início das coletas dos dados da FAO em 1990. Procurados pela DW, os representantes de Moçambique na FAO não quiseram se pronunciar. No que diz respeito à Guiné-Bissau, a situação de fome no sul do país relatada pela FAO não pôde ser verificada, uma vez que o país não enviou representantes para a reunião do Comitê Mundial de Segurança Alimentar, aqui em Roma, que vai até a próxima sexta-feira. Da capital da Itália para a DW, Rafael Belincanta.
E se o poder estivesse em suas mãos? O que você faria para acabar com a fome no mundo?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
E na Tanzânia, duas regiões podem ser usadas para a exploração do urânio: a central tanzaniana de Bahi, onde as explorações já estão em andamento, e no sul do país, onde já são conhecidas as taxas de participação na mineração do urânio. Mas o que os habitantes locais parecem não saber é sobre os perigos dessa indústria. As organizações não governamentais e os partidos políticos questionam os benefícios da tecnologia usada na exploração do urânio. Antônio Rocha.
O distrito de Bahi está localizado não muito distante da cidade tanzaniana de Dodoma, embora continue a ser considerada até hoje uma região rural, caracterizada, entre outras coisas, por um enorme pântano. Há alguns anos, testes de perfuração foram realizados na região para as planeadas minas de urânio. Anthony Liamunda, que na altura sentiu um certo medo, esforça-se agora, por iniciativa própria, educar a população, informando-a sobre os riscos da mineração do urânio na região. Estes dias, Bahi está transformada numa mina de urânio e não entendemos para onde vai o dinheiro. Foi há muitos anos que começamos na Tanzânia com a exploração mineira do ouro. Será que o país mudou de alguma forma com essa exploração? Que vantagens temos com isso? Que melhorias irão ocorrer agora com a exploração do urânio? Os benefícios para o país até agora foram baixos, afirma por seu lado a deputada alemã Ute Kotzi, do Partido dos Verdes, responsável pelo pelouro da cooperação económica com os países em vias de desenvolvimento. Ela visitou a região em 2010, quando se efetuavam as perfurações testes. Na altura, ela criticou as licenças de exploração, que estariam, em grande parte, nas mãos de empresas estrangeiras, enquanto a população não podia contar com nenhum benefício sobre as vendas efetuadas por essas empresas. Mas as dúvidas de Kotzi iam mais longe.
Na minha opinião, não se deve promover a exploração do urânio. Esse minério servirá para quê? Certamente para centrais nucleares, com um fator de custo e um perigo ambiental enormes e de longa data.
Ute Kotzi é membro dos Verdes, um partido que há 3 décadas luta pela conservação da natureza, a defesa do meio ambiente e a progressiva eliminação da energia nuclear. Como principal ponto de crítica, esse partido alemão destaca, nomeadamente, que os materiais radioativos representam um perigo para o homem e o meio ambiente e são de difícil controle, tal como ficou provado com o acidente nuclear na central ucraniana de Chernobyl em 1986. Nas imediações dessa central, milhares de pessoas foram vítimas de cancro. Para muitos especialistas, trabalhar com urânio e a sua radioatividade é sempre um risco, uma ideia que é contrariada por Sospeter Muhongo, ministro tanzaniano da Energia, para quem o seu país está preparado contra esses eventuais perigos. Os avanços da ciência e da tecnologia nuclear permitam-nos verificar e certificar que as pessoas residentes nos arredores das minas não serão afetadas pela radiação de minérios de urânio. Mas, na conferência que decorreu no domingo, e que abordou precisamente os perigos da mineração do urânio na Tanzânia, os participantes instaram o governo a abandonar a extração de minérios radioativos. Os organizadores do encontro alertaram que somente através de uma renúncia poderia ser também excluído um outro perigo, que o urânio explorado não caia em mãos erradas e ser utilizado no fabrico de armas nucleares. António Rocha, DW.
A caça ilegal a elefantes, rinocerontes ou tartarugas aumentou consideravelmente nos últimos anos. Os especialistas acreditam que isso só acontece por causa da grande procura pelo marfim e por rinocerontes em países asiáticos como China, Tailândia ou Vietnã. No entanto, o que se questiona é como, afinal, o marfim do oeste africano chega à Ásia. Para responder essa pergunta, Glória Souza adaptou uma reportagem da correspondente Antia Dickhans, que foi ao porto queniano de Mombasa.
A atividade é intensa, com carregamentos de recursos minerais do Congo e café da Etiópia, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o porto de Mombasa é local de trânsito de mercadorias de contrabando. Muito marfim segue daqui para o mercado asiático. Através da Malásia e das Filipinas, chega à China, diz Gerhard van Rooyen, do Gabinete da Organização das Nações Unidas contra as Drogas e Crime, em Nairobi, a capital queniana.
É um mercado muito lucrativo. Há muitos elefantes e as autoridades locais, assim como a assistência judicial ao crime, estão sob grande pressão, o que cria oportunidades para o crime organizado fazer dinheiro com a caça ilegal.
Um quilo de marfim é avaliado em cerca de $1,000, mais de 730 euros. O último contentor, apreendido no porto de Mombasa, tinha cerca de 3 toneladas, ou seja, 3 milhões de dólares no mercado negro. A maior parte do dinheiro acaba nos bolsos de asiáticos, afirma o especialista da ONU.
Eles procuram pessoas que caçam ilegalmente. Compram ao preço de rua, que é muito baixo, o que não se compara de tudo ao dinheiro que depois é gerado no Oriente.
The type of money that is generated in the East.
Manadas inteiras de elefantes são abatidas para se produzirem peças de xadrez em marfim e joias nos países asiáticos. Conhecido como o ouro branco, o marfim é sinal de poder e riqueza. Nos países do leste do continente africano, pode facilmente encontrar-se jovens sem trabalho e dispostos a caçar elefantes. O dinheiro rápido é atrativo, segundo Paula Kahumbu, ativista que luta contra o comércio de marfim no Quênia.
No ano passado, 30 mil elefantes foram abatidos devido à caça ilegal em África. 30 mil elefantes é o número total de elefantes no Quênia, o que demonstra a gravidade da situação.
That's the total number of elephants in all of Kenya. That's how serious it is.
Os ativistas tentam, com todos os meios, agir contra os caçadores, com helicópteros ou no terreno, com rangers e cães treinados. Mas, mesmo quando os caçadores ilegais são apanhados, não são penalizados com multas avultadas. A última apreensão de marfim em Mombasa foi declarada como um grande carregamento de amendoim, e nem os remetentes ou os destinatários da carga foram identificados. Para ser ganha, a luta contra a caça ilegal tem de ser disputada em igualdade, afirma Gerhard van Rooyen, do Gabinete da ONU contra as Drogas e Crime em Nairobi.
Pensamos que este é um crime internacional organizado. É um crime que está a acontecer. Não acreditamos que haja caçadores isolados. Isto é altamente organizado. E as forças de proteção têm de estar tão bem organizadas e equipadas como os caçadores ilegais.
Glória Souza, DW.
DW, terça-feira.
Mal a Síria iniciou com a destruição de seu arsenal químico e o presidente sírio Bashar al-Assad surpreendeu a Alemanha em uma entrevista à revista alemã Der Spiegel. Assad disse que ficaria contente se uma delegação da Alemanha pudesse ir à Síria para falar sobre o estado real da situação atual. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Guido Westerwelle, já se pronunciou quanto à declaração de Bashar al-Assad e negou a ideia de ser um possível intermediador do conflito sírio. Westerwelle disse que a Alemanha apoia a decisão das Nações Unidas, que escolheu Lakhdar Brahimi para o papel de delegado especial da ONU e da Liga Árabe nas negociações sírias. Além disso, o ministro alemão criticou o discurso de Assad, que insiste em dizer que não usou arsenal químico contra civis no país. O especialista em assuntos do Oriente Médio, Guido Steinberg, disse que recusar o papel de intermediador no conflito sírio foi uma ótima decisão da Alemanha. O cientista político disse à DW que a Síria está de olho na Alemanha porque sabe qual é a nova posição do país na Europa. A população alemã não tem muita consciência disso, mas no mundo árabe, a imagem da Alemanha mudou muito nos últimos anos, disse ele. Lá, o nosso país é visto como a potência econômica da Europa, um país com poder para influenciar países vizinhos. E isso para os alemães ainda não está tão claro, disse o cientista político. Na Europa propriamente dita, a Alemanha praticamente não se mete no que diz respeito ao conflito sírio. E isso não devido à posição que o país ocupa, que é favorecer uma solução política para a Síria em vez de intervenções militares, mas porque, independente do desenvolvimento do quadro sírio, todos sabem que a Alemanha não vai mudar de ideia, que vai continuar defendendo os mesmos valores, acredita o especialista. Já os ingleses e os franceses, disse ele, reagiram aos problemas no mundo árabe com novas estratégias políticas, coisa que não é de se esperar da Alemanha, disse Steinberg. Com isso, vê-se que o governo alemão não tem importância nessa crise. Também Thomas Jäger, professor universitário da Universidade de Colônia, acredita que a Alemanha agiu certo. Na opinião de Thomas Jäger, os Estados europeus não estão preparados para solucionar o conflito sírio, nem sequer para dar uma contribuição relevante. Trata-se de um conflito que os europeus não podem resolver, disse ele. Mas ainda assim, a Alemanha pode e deveria estar mais ativa na solução desse problema, começando pela Turquia, disse Steinberg. A Turquia deveria voltar a abrir as suas fronteiras e receber mais refugiados. A Alemanha poderia apoiar o país do ponto de vista logístico e financeiro, disse Steinberg. Também o Líbano e a Jordânia precisam de ajuda. Steinberg teme que esses países se desestabilizem politicamente, porque recebem muitas pessoas da Síria. O segundo passo, de acordo com o cientista político, seria a União Europeia receber mais refugiados. Os alemães poderiam abrir um pouco mais as suas portas, disse ele. Thomas Jäger também é a favor de mais ajuda humanitária. A Alemanha poderia investir mais severamente para que os países, como a Jordânia, não sofram tanto com as consequências da guerra civil. Além disso, Jäger dá a opinião de que o governo alemão pode contribuir bastante na discussão, para que esta leve de uma vez por todas algum tipo de solução para o conflito sírio. Acompanhar as discussões e participar no desenvolvimento de ideias está, sim, ao alcance do governo alemão, disse Jäger.
DW Cultura.
O músico angolano Bonga faz um apelo ao governo de Angola para que respeite o direito à manifestação e à liberdade de expressão, como garante a democracia. Numa entrevista à DW em Lisboa, o cantor defendeu o respeito pelos direitos humanos e apelou ao bom senso dos jovens quando o assunto é exercer o direito de manifestação com o civismo. Desta forma, Bonga reage à repressão policial e às detenções que têm ocorrido em Angola de integrantes do movimento Jovens Revolucionários de Angola. João Carlos conversou com ele em Lisboa.
Assume-se como cantor apartidário, idôneo, ciente das suas opções artísticas, que brilha unicamente à custa de profissionalismo. Diz que não canta para fazer propaganda política, canta sim em defesa da tradição, das raízes da cultura angolana. E como angolano e músico de intervenção, está também atento ao que se passa em Angola e no mundo. José Adelino Barceló de Carvalho, de nome verdadeiro, Bonga critica a violação do direito à manifestação, bem como o tratamento dado pelas autoridades policiais angolanas a jovens do movimento revolucionário que têm vindo a protestar contra as injustiças sociais.
Como se cometem muitos defeitos de organização ideológica, foi o defeito de se usar a juventude como carne de canhão num passado recente, foi o defeito incrível das famílias desmembrarem-se, não é? Foi o grande defeito de usarem sistematicamente as pessoas e as coisas e tudo mais. há muita coisa que ficou defeituosa. E de repente, nesta entrada para a democracia, fica-se com medo da reação das pessoas. A melhor forma não é impedir.
Entre outros casos, em meados do mês passado, jovens do referido movimento, acusados de distúrbios, desobediência e atos de vandalismo, foram detidos em Luanda e libertados depois, na sequência do impedimento pela polícia de uma manifestação antigovernamental em defesa de mais justiça social. Para Bonga...
Não é isso, até mais a democracia, a gente... Enfim, desculpa lá, mas quer dizer, temos que nos manifestar, a gente dizer que não está contente. Há incentivos, é certo, dos maquiavélicos, Deus sabe de onde é que eles vêm, né? Para instaurar, na verdade, a instabilidade no país. Mas isso, eles têm que ter a capacidade de saber quem é, as pessoas quando se manifestam. Também não é para partir, para quebrar, espera aí, eu não estou de acordo. Faz favor, há regras para tudo na vida, então.
Entre os vários movimentos da sociedade civil que protestam em Angola, diz existirem pessoas de bom senso. Entretanto, o músico adverte.
É preciso, de facto, ter alguma atenção nisso aí. Porque se queremos, de facto, que o povo vai beneficiar com a reivindicação, não, é preciso que essa reivindicação tenha o seu efeito positivo e não o efeito negativo. E onde é que não há injustiças sociais? Vamos manifestar, efetivamente. Mas, quer dizer, ordeiramente, na verdade.
E que olhar tem do país no presente comparado com o passado?
Está um bocado desordenado. Porque há um prédio grande e uma cubatazinha embaixo. Aquilo está nos acertos. Nos acertos para o bom caminho, é claro. A verdade lhe seja dita.
Mas é favorável a uma melhor distribuição da riqueza nacional.
Ah, melhor distribuída, sim senhora. E os angolanos têm que ser assistidos. E tem que ser uma preocupação primeira. Não é só a gente nos vangloriar de que temos o petróleo, o diamante, não sei o quê. Não, não, não. É estes dinheiros e esta riqueza para essas pessoas todas que têm muito mais necessidades que no tempo colonial.
A música, concorda, pode ajudar a mudar esta realidade. Bonga reconhece, no entanto, o empenho do governo de Luanda em mudar a imagem de Angola e melhorar o futuro dos angolanos desfavorecidos. Defensor pelo mundo fora do Semba, uma das fortes tradições musicais de Angola, este antigo atleta, campeão de Portugal dos 400 metros, já conta com 40 discos. Bonga, que vai cumprindo a agenda de vários concertos pelo mundo, espera ser uma das vozes inevitáveis das celebrações do 11 de novembro, no 38º aniversário da independência de Angola. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje nós perguntamos: o que você faria para acabar com a fome no mundo se o poder estivesse em suas mãos? Madalena Sampaio já está aqui acompanhando as mensagens.
Olá, bom dia. Eu começo pela mensagem de Lucas Macuacua. Ele diz que é simples, ordenaria a entrega equitativa para toda a população carente e aumentava a fiscalização, pedia mais ajuda e tirava os corruptos que lá existem. Salim Mahmoud diz que, enquanto em África milhares morrem de fome, nos Estados Unidos toneladas de comida são desperdiçadas. Se eu fosse líder, a comida básica teria um baixo custo. Jorge Manique, Dom Jorge I, diz que acabaria com todos os corruptos. E Manuel Américo de Maputo escreve o seguinte: é uma das maiores imperfeições do ser humano é o facto de se ter esquecido do valor da sua própria vida, da sua própria existência. Esta imperfeição, aliada à fraqueza do medo, transforma o homem num ser que desconfia dos seus semelhantes e até da sua própria sombra. Assim, para mim, mais respeito pela vida humana, que passa pelo investimento no setor da produção de alimentos e destruição de armas, é a chave para a eliminação da fome no mundo. Aproveito para ler também algumas mensagens que nos chegaram a propósito da entrevista feita ao músico angolano Bonga, que apela ao governo de Angola a respeitar o direito à manifestação e à liberdade de expressão como garante da democracia. Nós perguntamos: concorda com a opinião do cantor? Vevelando diz: concordo plenamente com o Cota Bonga, mas digo que as manifestações em Angola dificilmente saem e, quando acontecem, a polícia usa todos os meios para espancar os manifestantes. Sérgio Fernando Cebola interroga-se: só hoje os músicos devem mostrar a sua insatisfação da gestão de Angola levada a cabo por José Eduardo dos Santos e os seus comparsas. O pior é que esse povo que insiste em votar neles hoje reclama e amanhã está a confiar neles. Já está na hora de reformar este governo. Gregório Chivinda diz simplesmente: claro que concordo. E José Manuel Cabral também diz que concorda plenamente. Em qualquer parte do mundo, as manifestações pacíficas são respeitadas. Betina.
Obrigada, Madalena. Obrigada especial aos nossos ouvintes que participaram do nosso programa. Tenham todos ainda um ótimo dia.